Retiro em 4 barras, 20 de abril de 2019. Quinta ministração. Assunto, adoração, não podeis servir a dois senhores.
Glória a Deus por sua palavra. Toda palavra do Senhor lá vem para nos corrigir, nos instruir e nos fazer perfeitos em Cristo. Seu propósito. Irmãos, a questão do louvor e adoração, nós não escolhemos o que cantamos. Quando nós vemos a ressurreição do nosso Senhor, em Hebreus 2, verso 10 a 12, você pode conferir na tua Bíblia, aí nos diz: porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Primeiro, louvor brota da salvação que Deus nos deu. Amém? O Senhor Jesus é o príncipe da salvação nossa. Ele é o teu príncipe, ele é o principal salvador, ou você tem outro? Ele é o nosso príncipe salvador, amém? Ele é o Messias, ele nos salvou, e essa salvação não é pequena. Se nós olharmos um pouco atrás, diz que é uma tão grande salvação. Por que é tão grande salvação? Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, deixou sua glória e habitou entre nós, para operar essa salvação. Isso é a grandeza da salvação, porque ela é de dimensão eterna, mas o Verbo desceu, se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz, e agora nós somos. Ele não nos cobra nada, mas nós somos devedores de louvá-lo eternamente. Somos devedores de adorá-lo por toda a eternidade. Esse é o fundamento que nos leva realmente a abrir nossa boca, levantar nossas mãos, glorificar o Senhor no nosso espírito e no nosso corpo, os quais pertencem a Deus. Eu sei que há muita controvérsia na questão do louvor. Uns ensinam de uma forma, outros ensinam de outra. Porém, irmãos, tudo em vós pertence ao Senhor. Olha, continuando a escritura aqui, diz assim: porque assim como que santifica, como os que são, assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um. Amém? Somos todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós às vezes nos envergonhamos lá na faculdade de dizer que somos irmãos de Jesus e que somos discípulos dele. Mas Jesus não se envergonha de dizer, onde quer que seja, que somos seus irmãos. Jesus, ele declara, amém? Ele declara o testemunho de que somos filhos de Deus, somos irmãos dele. Amém? Glória ao Senhor. Como ele declara também, dizendo assim, anunciar, ele declara também o Pai no meio da congregação, no meio dos seus filhos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu pergunto, quem dirige o cântico é a congregação ou é o Senhor? Aqui diz que ele vai cantar. Quem nos impulsiona a cantar, sou eu ou é o Senhor? É a música ou é o Senhor? É o Senhor, irmãos. Nós precisamos aprender esse princípio da adoração na casa de Deus. Quem adora é o Filho, que adora o Pai. Então, devemos nos entregar na mão do Filho nesse momento, para que Ele nos leve, abra nossa boca. Ele cantando, nós estaremos cantando louvores ao Pai. Por que eu digo isso? Nós somos o corpo de Cristo, somos ou não somos? Então, por exemplo, tem uma versão, a versão corrigida fiel, diz assim que nós somos sua carne e seus ossos. Então, esse corpo que vai se manifestar, levantando suas mãos para o Senhor, é porque é o corpo de Cristo. Cristo faz o que Ele quer com seu corpo, para a glória de Deus. Amém? A boca, a língua, todo o seu ser. Somos seu corpo, somos sua boca, somos sua língua, somos o seu diafragma, para louvar o Senhor, para cantar. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos crer nisso. Ele tem um corpo vivo na terra, que por meio dele Jesus se expressa. Então nós, quando vamos adorar, nós começamos com o que o Espírito ordenou. O que o Espírito Santo ordenou para se iniciar o louvor na casa de Deus? O Salmo 100 diz assim: entrarei por suas portas com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Gratidão por quê? Por uma tão grande salvação, por tudo que Cristo é, por tudo que Cristo fez por nós. Por isso que devemos entrar com gratidão, dando ações de graças, confessando. O louvor tem que ser entrada, da entrada por Ele, e depois através dEle, e para Ele. Não há nenhuma direção do louvor para outro fim, para outra pessoa. Para Ele, o louvor não é para a igreja, não é para ninguém, é para o Senhor. Amém? Nós entramos por Ele, nós somos levados por Ele, e nós rendemos adoração e louvor para Ele. Tudo nele, por Ele, para Ele. Então, com este coração, você vai, daqui a pouco, levantar-se, saber que esse corpo pertence ao Senhor, e já experimentou a ressurreição de Cristo, amém? Por essa razão, eu não sou um morto, sou um vivo, porque os mortos não louvam o Senhor. Isso o Davi já dizia, não é verdade? Então, é isto. Por que que quando nós entramos com ações de graças, e o salmista dizia, entrai com ações de graças por suas portas, o tabernáculo tinha a porta, então ele entrava pela porta com ações de graças, porque ele já contemplava o altar significava algo que devia trazer remissão, representava a cruz de Cristo, que ia trazer ali a libertação dos meus pecados, a purificação. Por tudo isso eu devo dar graças ao Senhor, e especialmente pelo Salvador, pelo que Ele é. O Senhor nos ama, sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se você tentar achar no Senhor alguma coisa para que Ele odeie, certamente Ele odeia o pecado, mas Ele quer salvar o pecador. Olha, no hebraico tem uma palavra chamada toldah, que quer dizer dar graças no meio da congregação. Dar graças. E tem outra palavra que é iadá, reverenciar ou adorar com as mãos estendidas, dando graças, confessar, cantar, louvar. É algo que nós precisamos fazer com consciência. Também tem uma outra palavra que depois posso explicar, que ela significa glorificar, alardear, proclamar, glorificar, e uma palavra assim, loucamente. Às vezes temos vergonha de nos parecer loucos glorificando o Senhor, não é verdade? Mas quem importa? Quando nós vermos a face de Jesus Cristo, a loucura se apoderará do nosso coração. Mas quando não contemplamos o Senhor, nós temos muito cuidado com o que o vizinho do lado vai achar da minha glorificação ao Senhor. Mas quando nós vemos o Senhor, é como Paulo viu Cristo no caminho de Damasco. Ele não viu mais nada, ele ficou cego. Devemos olhar o Senhor. E quem importa com o irmão do lado vai pensar o que o outro vai pensar. Nós devemos loucamente adorar o Senhor, bendizer o seu nome altissonantemente. E que ele possa realmente encontrar que o nosso corpo, nossa boca, nossas mãos, tudo glorifique o Senhor, porque foi feito para a glória de Deus. Olhando o Sermão do Monte, podemos ver onde o Senhor Jesus falou sobre adoração. E ele falou no capítulo 6, verso 24. Mateus capítulo 6. Porque Jesus vem falando sobre, primeiro, dar esmola. Depois, fala da oração. E vai tocando alguns assuntos. Ensina a orar o Pai Nosso, o perdão, o jejum. E depois ele fala das questões dos tesouros na terra, verso 19, dizendo: não ajunteis tesouros na terra. E ele chega, na verdade, ele vai falando para chegar nesse ponto aqui, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com toda atenção, é bom que você escute isto. Seria bom que esta palavra fosse escrita nos umbrais da nossa casa. Ninguém pode servir a dois senhores. Para que naquela casa não exista o culto a outro Deus a não ser Jesus Cristo. Essa palavra servir também pode ser usada como adorar. Porque quando Jesus está sendo tentado no capítulo 4, verso 10, nos diz aí: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Este é o grande mandamento de Deus, que, vamos dizer, estava lá no Deuteronômio, e muitos dizem: bom, o Velho Testamento foi, não devemos praticar. Verdade? Esse mandamento está no Antigo Testamento. O Senhor conservou a sua palavra. A sua palavra é verdade ainda para nos ensinar, ainda que Jesus Cristo tenha cumprido toda a palavra. Nós não podemos jogar fora. Até mesmo quanto à adoração, o que devemos aprender sobre ela está no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento nós temos realmente, os apóstolos não se preocuparam com isso. Eles colocaram de um certo aspecto, mas não abolindo as outras coisas. Então nós pensamos que os ensinos foram abolidos. Não. Os ritos foram abolidos. As formas, mas os princípios não. Então nós pegamos e começamos a... Hoje, por exemplo, se nós formos olhar o Antigo Testamento, homem não use roupa de mulher. Está escrito. O mandamento continua. O homem não deve usar roupa de mulher. Não é verdade? Isto é um mandamento do Senhor. Só que nós fazemos o nosso padrão, nós interpretamos da nossa forma. Então nós devemos hoje tomar bastante cuidado para aprender. A Bíblia diz, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se queremos aprender sobre louvor e adoração, nós precisamos ler os salmos. Nós não podemos jogar os salmos fora. Porque mesmo o último salmo, quando ele chega no ápice do louvor, porque os salmos são divididos em 5 partes, e quando chega na última sessão dos salmos, quando vai realmente encerrar o salmo, salmo 150, o Senhor inclui tudo ali em questão do louvor. E nós precisamos aprender. O Novo Testamento, nós não temos a explanação sobre instrumentos. Ah, bom, Paulo louvava o Senhor e inventou instrumentos. Não, foi Davi. Nós temos que aprender com Davi. Qual Davi? Aquele que incorporava aquele rei de Israel. Aquele espírito que incorporava ele, que estava ali inspirando, levando-o a realizar as coisas. Nós pensamos assim, será que alguém foi salvo pela graça no Antigo Testamento? Alguém pode responder aí, os eruditos da Bíblia? Foi, Edson? Por que meio foi salvo? Ah, tá bom de Bíblia. Foi salvo por meio da fé, nunca ninguém foi salvo por meio da lei. Salvo sabe como? Pela graça de Deus. Por que meio Davi foi perdoado dos seus pecados? Pela lei ou pela graça? Pela lei Davi estava condenado. Então a graça atuou no Antigo Testamento? Você ousa falar isto? A gente fala o que crê, irmãos. Eu creio. A graça atuou no Antigo Testamento, aliás, a graça atuou desde o princípio. O Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Amém? Agora a questão é quando Cristo veio. Então a graça foi maiormente revelada, mas o Senhor só podia ministrar seu perdão em graça. E é isto. Todos os pecadores no Antigo Testamento foram perdoados em graça, porque a lei não perdoava pecados, condenava. Entendeu? Então vamos ler aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora voltando em Mateus 6:24. Isto tem que estar como selo sobre o nosso coração. E o selo no nosso coração, o Espírito Santo selou com um nome sobre o nosso coração, que se chama Jesus Cristo. Amém? Põe-me como selo sobre o teu braço. Então, nós somos selados com o Espírito Santo, somos colocados na destra do Senhor, estamos salvos e guardados em Cristo Jesus. Bom, há sempre aquela dúvida, perde ou não perde a salvação? Se você verdadeiramente é um filho de Deus, você andará à destra da majestade. Você andará à destra do Senhor, e aquele que está em minhas mãos, de forma alguma jogarei fora. De forma alguma o Senhor lançará fora. A salvação depende do Senhor, não de nós. Se nós humildemente dependermos dele, a nossa salvação é ele mesmo. Nós fomos escondidos na fenda da rocha e devemos glorificar o Senhor e adorá-lo por isso. Adorar porque muitas vezes eu estou desesperado, porque de repente eu tenho que sustentar minha salvação. Não, quem me sustenta é o Senhor. Se todos os dias eu me apresento a ele, Senhor, tu és a minha salvação, o meu libertador. Tu és a rocha da minha salvação. Devemos confiar no Senhor. E outra coisa, nós só podemos servir o Deus que nos salvou. Vamos pôr bem firme no nosso coração, ninguém pode servir a dois senhores. Eu quero afirmar bem isto, selar isto no teu coração, no meu coração, que eu devo saber, ó minha alma, saiba que ninguém pode servir a dois senhores. Você, alma, não poderá servir juntamente com o meu espírito servindo a Deus e você tentando servir outro senhor. Não, alma minha, serve somente ao Senhor. O salmista dizia, alma minha, louve ao Senhor. Não é mesmo? Nós louvamos muitas vezes mais a criação do que o Criador. Nós olhamos as montanhas, oh, que belas montanhas, que lindo é isso e tal. Você olha para tua mulher toda maquiada, oh, que linda que você está, mas se esqueceu logo de manhã levantar e dizer, oh Senhor Jesus, tu és o mais belo entre 10 mil. Faltou, elogiou a mulher e perdeu a graça de Deus. A mulher ficou feliz, mas o Senhor não. A mulher sai dançando o dia inteiro. Ah, me elogiou. Olha. Então, irmãos, questão de adoração. Prioridade. Preeminência. Porque a palavra do Senhor diz aqui. Porque eu há de odiar um e amar o outro. Então, venerou tanto a mulher, aborreceu o Senhor. Parece não ser realidade isto, mas é. Por isso que aqueles casados de novo, que estão tão encantados com a mulher, eles acabam amando mais sua mulher do que o Senhor. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Irmãos, abre Colossenses capítulo 1. Como é bom que o Senhor nos dá a sua instrução, e nós precisamos nos converter, irmãos. Eu preciso me converter. A conversão não é uma única vez. Ela ocorre várias vezes no longo da nossa vida. Quando percebemos aquilo que Deus está querendo de nós. E quanto mais perto do Senhor, mais percepção de quão pecaminosos somos. Tome cuidado quando você realmente está se considerando justo. Você está muito longe do Senhor. Mas quando você está perto, ai de mim, pecador. Porque você vê a santidade de Deus. Colossenses 1, do verso 12 até o 19, vou ler rapidamente. Diz assim, dando graças ao Pai, veja, dando graças ao Pai, como começa a nossa adoração? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa palavra idôneo é o mesmo que o irmão estava pregando aqui. Se tornar um filho. Que filho? Maduro. Idôneo. Filho maduro. No Oriente, verdadeiramente existia um ritual em que o pai fazia a cerimônia de adoção de filho. Ah, mas não era filho? Desde que nasceu não era filho? Geneticamente era. Geneticamente era filho. Mas não era filho declarado. Não era filho declarado como uma pessoa idônea. Então se fazia cerimônia, chamava-se cerimônia de adoção de filho, e ele apresentava o seu filho e dizer: olha, este filho, este é meu filho, ele é igual a mim, agora tem responsabilidade. Ele pode assumir responsabilidade. Ele vai assumir a responsabilidade que eu tenho. Então, por isso que Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz assim: a adoção de filhos, porque enquanto está sem essa posição, é como se estivesse sendo escravo. Nós precisamos ser maduros para poder assumir a responsabilidade do reino, para poder assumir realmente com Cristo as riquezas insondáveis, como co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, o Senhor nos fez idôneos, é Ele que nos faz idôneos. Tudo isso que nós ouvimos, nós necessitamos do Espírito Santo. Se você descartar o Espírito Santo da palavra de Deus, de tudo que você ouviu, de tudo que você lê, se você descartar o Espírito Santo, tudo será estéril. Porque mesmo as insondáveis riquezas de Cristo, o Senhor disse: Ele me glorificará porque há de falar do que é meu, mostrará o que é meu. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se você tirar o contexto da pessoa do Espírito Santo, você não terá frutificação na tua vida. Ah, eu não consigo realmente obedecer a palavra de Deus, não consigo. Claro, você precisa de um poder. O poder do Espírito atuando na tua vida. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nós sabemos que o Filho mais idôneo é Jesus Cristo. Mas agora, se Ele viver em nós, seremos como Ele é. Amém? Isto é verdadeiramente ser um cristão. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que Jesus é. Verso 15. O qual é imagem do Deus invisível, o qual é o primogênito de toda a criação. Agora, porque nele foram criadas todas as coisas, isso é o que ele fez, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Existe uma criação visível e existe uma criação invisível. Você pode ver teu espírito? Pode? Não, mas ele existe. Está aí dentro de você. Foi criado por Jesus Cristo. Amém? Você vê anjo? Não. Mas é uma criação invisível. Mas você vê as estrelas? Amém? É uma criação visível. Você vê o rosto do teu irmão? Sim, essa parte é visível. Jesus Cristo fez tudo isso. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ele fez tudo isso. Ele é o primogênito de toda a criação. Não significa que Ele foi o primeiro criado. Ele não é criado. Ele é gerado. E gerou e criou. Ele foi gerado. E Ele criou todas as coisas. Então, Jesus Cristo é o Criador. Podemos olhar Jesus Cristo como Deus. Você pode ver Jesus Cristo como Deus. Não contemplá-lo mais segundo a carne. Aquilo que o catolicismo põe a cada vez no dia da Páscoa. Um Cristo deitado, né? Com a cruz ainda ali, com a boca aberta e sangrando, é a visão que nós temos de Jesus? É a visão que nós temos do Senhor? Aquele Senhor segundo a carne que andou pela Galileia? Não, nós precisamos subir um pouco mais alto, irmãos. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Agora você tem que ver o Cristo como ele é. Porque a verdadeira adoração vai surgir na casa de Deus quando nós tivermos a visão correta do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos olhar Jesus Cristo como bonzinho sempre. Ai, bom, Jesus Cristo é bonzinho. Não, Jesus Cristo é Deus. Agora há pouco nós ouvimos. Ele é um Senhor maravilhoso, grandioso, que nossos olhos físicos não poderão contemplá-lo. Diz a palavra que ele habita na luz inacessível. Inacessível. Precisaremos do seu corpo para ser acessível. Paulo disse: ao qual dos homens ninguém viu, nenhum homem viu. Nós vimos ele segundo a carne, verdade? Mas a qual dos homens viu ele glorificado? Pessoalmente. Nós precisamos saber que Jesus Cristo é quem ele sempre foi. Deus. Por isso ele é digno de adoração. Então tudo, diz a Bíblia aqui, foi criado por ele e para ele. Aponte assim para você. Eu fui criado por ele. E para ele. Isto vai dar direção para a tua vida. Por ele, tive origem nele e é para ele. Quando aquela criancinha nasce, foi por ele e o pai tem que saber e a mãe tem que saber que é para ele. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz lá, os filhos são como flechas na mão do valente, arremessados na direção de Deus. Seja um bom flecheiro. Arremesse teu filho como uma flecha na direção de Deus. Não deixe ele se ocupar tanto com as coisas desse mundo. A mínima relação que você puder. E quando ele for se relacionar, você terá fundamentado ele de quem é Jesus Cristo. Aqui teve, eu acho que um garoto só que me procurou dizendo: irmão, eu achei todas as passagens onde diz que Jesus Cristo é Deus, Senhor, que eu pedi há 2 anos atrás aqui, no retiro, para que cada pai visse com seu filho, fosse lendo no Novo Testamento, onde aparece a palavra Senhor, referindo-se a Jesus, né? E mostrando ele como Deus nas Escrituras. O judeu, quando se tratava de escrever, os copistas, quando iam escrever o nome do seu Senhor, que é Jeová, os copistas paravam quando eles estavam escrevendo e chegava nessa parte onde se referia ao nome do Senhor. Eles paravam, pegavam algo, lavavam a mão, lavavam suas mãos, pegavam uma caneta especial, com as mãos limpas, não ousavam fazer sem lavar a mão. Então eles escreviam o nome Jeová com a caneta de ouro especial. E se aparecesse 1000 vezes, 1000 vezes lavavam a mão para escrever o nome do Senhor. Por que que nossos filhos não podem aprender a olhar e reverenciar o Senhor em cada passagem da Bíblia? Teve uma irmã que foi muito usada pelo Senhor em séculos passados, mas disse que ela começou a ler toda a Bíblia quando tinha 8 anos. Leu várias vezes a Bíblia até a sua juventude. E Deus a usou maravilhosamente. Por que leu a Bíblia tudo isto? Sabe por quê? Porque descobriu o sentido da sua vida, que era nele, por ele e para ele. Eu lamento que eu vim descobrir o sentido da minha vida só com 20 anos. Eu nasci por ele e para ele. Que você não demore tanto para descobrir. Que você, pai, passe para o teu filho o quanto antes. O sentido por que ele veio ao mundo, para que ele veio. Tudo foi feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 17 ainda de Colossenses, diz: ele é antes de todas as coisas. Preeminência, irmão. Coloque Cristo antes de tudo. Ele é antes de tudo. Você veio depois, porque Cristo é antes. Deus o pôs antes de todas as coisas. E todas as coisas que Deus criou, foi porque tem alguém que é antes, que é prioridade de Deus. Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele eu vi, ele é o meu amado. É para ele que eu faço todas as coisas. É por ele, é nele que eu fiz toda a criação. É assim o Pai. Ele fez criaturas para agradar o seu filho. Ele converteu o teu coração para agradar o seu filho. Você não está salvo para agradar você mesmo. Nem mesmo se você não tivesse salvo, você não seria feito para agradar a si próprio. Você foi feito para agradar o Senhor. Um dia você descobre, desvenda os teus olhos. A luz de Deus aparece como apareceu no caminho de Damasco a Paulo. E Paulo descobre, agora verdadeiramente, é esse Senhor a quem eu devo adorar. Que queres que eu faça, Senhor? Ele jamais poderia admitir que aquele Jesus que andou pela Galiléia seria o Deus da glória, que apareceria a ele no caminho de Damasco. Jamais conceberia isso. Paulo nunca pensou isso, perseguiu a igreja. Mas a partir daquele momento, seu coração foi partido. E todas as vezes que ele falava à igreja, ele sempre sentia isso no seu coração. Eu persegui a igreja. Porque agora ele vê a preeminência de Cristo e ele é o autor dessa epístola. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É por ele que você subsiste. Você não precisa se preocupar em subsistir por si mesmo. A Bíblia diz que o ímpio nunca subsistirá. Amém? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são do Senhor, subsistirão eternamente. Porque subsistem em Cristo Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo aqui, veja, tenha o quê? A preeminência. Ele tem a preeminência no louvor? Amém. Ele tem a preeminência na adoração? Tem. Ele tem a preeminência no teu dinheiro? Tem. Ele tem a preeminência em todas as coisas da tua vida? Tem. Ele tem que ter a preeminência. Por que que Deus, às vezes há uma controvérsia a questão de dízimos, mas por que que Deus estabeleceu o dízimo? Para que o Senhor tenha a preeminência. O primeiro tem que ser do Senhor. A preeminência. Deus não exigiu que você entregasse tudo, mas que você entregasse algo que significasse a preeminência de Jesus Cristo. Mas não, nós queremos usar tudo para nós. Nós somos a preeminência, então não honramos a Cristo com nossas finanças. Nossa casa é a preeminência. Eu tenho que fazer isto, isto, isso na minha casa. Eu, o meu carro novo é a preeminência, eu tenho que fazer isso, essa é a minha primeira necessidade. Nossa primeira necessidade é Jesus Cristo revelado em nós, glorificado, honrado, exaltado. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nós queremos plenitude? Não vamos encontrar em lugar nenhum, somente em Jesus Cristo. Ali está a plenitude. Mas voltando então em Mateus capítulo 6, como devemos conhecer a Jesus Cristo? Segundo a carne? Teve um irmão que disse, nós temos que trasladar um pouco do Cristo dos Evangelhos para o Cristo das Epístolas. Você pode ver que houve um traslado? Que os apóstolos já não passaram mais a imagem de um Cristo de Nazaré? Eles passaram um Cristo das eternidades, de eternidade a eternidade. E quando João tem a visão na ilha de Patmos, que imagem foi passada do nosso Senhor Jesus Cristo? De um Cristo glorificado na eternidade, assentado num trono onde anjos, querubins, serafins, anciãos da glória, que estão na glória, estão adorando a Ele. É muito diferente. Se lá nos céus se adora o Senhor e na terra, se lá nos céus que eles têm um corpo diferente do nosso, um corpo celeste, nós ainda temos um tabernáculo terrestre, temos um culto divino, um tabernáculo terrestre. Amém? Quanto mais essa carne mortal deve se curvar à grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós não conhecemos o Senhor e nós empinamos nossa cabeça. Quer ver? Se eu sou um professor de Bíblia do Antigo Testamento, que é o mais difícil, eu já empino a cabeça. Mas quando chegar diante do Senhor Jesus, é capaz que Ele possa dizer assim, eu nunca te conheci. O que pode trazer glória para nós, sabe o que é? Aquele que me conhecer, glorie-se. O que Jeremias falou, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Podemos nos gloriar em conhecer o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Nós não temos que rotar Bíblia. Nós temos que ter o hálito do Senhor. Sabe, irmãos, por quê? Eu conheço pessoas que rotam a Bíblia, mas não exalam vida. Exalar vida significa que há um vivente dentro de você, habitando. E essa habitação chama-se palavra viva. Oxalá que a gente volte com uma visão do Senhor e para nossa localidade, nosso coração realmente esteja completamente quebrantado. Uma vasilha, é como a vasilha que aquela jovem mulher quebrou sobre Jesus. Então não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus, ele é bem realmente sábio. Ele não disse assim, não podeis servir a Deus e o diabo. Então sabe por quê que ele não falou isto? Porque o diabo seria uma figura invisível que não se poderia definir e nem dar instrução para nós, no caso, se Jesus falasse, não podeis servir a Deus e o diabo. Não teria nada instrutivo aí. Então, poderíamos perguntar assim, bom, mas o diabo não está na minha vida. Mas Mamom pode. O diabo pode estar por trás, pondo Mamom na frente. Então, Jesus, ele vem e faz uma comparação, porque o povo de Israel, a quem Jesus estava falando, era um povo que vinha do contexto da adoração de ídolos, Baal, Moloque. E Jesus pega e diz, ó, Mamon. Moloque já era conhecido. Eles sabiam que era uma divindade, que era uma estátua onde eles se dobravam e ofereciam muitas vezes sacrifício de crianças. Mas agora Jesus o identifica em outro aspecto. Daí esse Mamon, bom, Moloque eu não estou adorando. O povo de Israel estava ali na sua liturgia. Moloque não estou adorando, Baal também não. E Jesus vem e diz, Mamon. Ó, Baal significa deificação da natureza. Adoração da beleza e ordem da natureza que resulta em toda a imundícia e lascívia, tendo um começo aparente de inocência. Chega a formas elevadas de cultos com atos de impurezas. Baal. Moloque significa a principal expressão do culto a Moloque era o sacrifício de crianças. Quem vai sacrificar crianças a Moloque hoje? Basta lhe pôr ao coração a avidez, a avareza, o desejo por dinheiro, por buscar coisas excelentes nesse mundo. E o filho parte na direção de uma faculdade com o propósito de ficar rico. No mundo já tive esses planos. Quando o pai larga seu filho e o entrega aos desejos do seu próprio coração. Quando o pai fala assim, pai, eu vou fazer isto, você diz para ele, você que sabe. Você entrega uma responsabilidade a quem não sabe decidir sua vida. Você está dando a decisão para ele. Assim, corre o risco de você sacrificar seu filho no fogo. Então, olha, o Moloque significa também a prostituição da emoção natural. Perde o afeto até natural com relação ao filho. Por quê? Já não tem senso de disciplina mais. Por quê? Disciplina é amor. Mas não. Entrega o seu filho a um sacrifício, deixando-o viver por si. Entregue-se a si mesmo. Esse culto, lamentavelmente, Israel passou por essa situação. E sabe o que aconteceu na história de Salomão? Salomão foi um homem que Deus lhe apareceu por duas vezes. Foi um homem que o Senhor lhe deu sabedoria mais do que qualquer outro homem. E lhe deu riquezas mais do que qualquer outra pessoa. Mas sabe qual foi o problema dele? Serviu a dois senhores. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, verso... Nós sabemos que nos capítulos anteriores, nós vemos que Salomão edificou o templo. Ele edificou o templo, começa no capítulo 6, mostrando que ele edificou, começou a edificar o templo. E ele conclui a edificação do templo, e ele dedica no capítulo 8 o templo edificado. E Deus realmente fala com ele, Deus se manifesta, Deus mostra a sua aprovação. E aparece a ele pela segunda vez no capítulo 9. Ele é admirado por sua sabedoria, a rainha de Sabá vem visitá-lo. No capítulo 10. Mas no capítulo 11 mostra a sua ruína. Ele não só edificou o templo de Deus. Veja o que ele edificou. Capítulo 11, verso 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Amém? Irmão, sabe o que aconteceu com o reino de Israel? Aqui mostra que o coração de Salomão está dividido. Metade para o Senhor, metade a Moloque e a Quemos dos moabitas. É como que se hoje no cristianismo, hoje o cristão, metade a Mamom, metade para o Senhor. Mas como o Senhor não aceita que haja um concorrente, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. E sabe o que ocorreu pelo fato de Salomão andar dessa forma? O reino de Israel foi dividido em dois. E sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece quando ocorre a divisão? Eles vão para o cativeiro. Porque todos perderam a referência de Deus, de servir a Deus. Então eles começam a se corromper. Semeadura de Salomão. Começam a se corromper, começam a adorar outros deuses, porque no reinado de Salomão, o povo estava contemplando o templo edificado, vinha e oferecia sacrifícios ao Senhor, mas ao mesmo tempo, olhavam o templo de Moloque, e Salomão oferecendo sacrifício com suas mulheres ali, e o povo de Israel foi vendo isso. Você está em casa, você venera tanto o dinheiro, você venera tantas riquezas, teu filhinho está de olho, bem arregalado, vendo o que ele vai fazer futuramente para ficar rico. Está bem com a batata do olho assim, né? Que nem uma batata olhando você. Puxa, como minha mãe gosta de dinheiro, né? Como meu pai, nossa, luta, 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 luta para comprar o quê? Então lá, aqueles olhinhos arregalados, aprendendo a ter um coração dividido. Futuramente o lar se dividirá. Assim como o povo de Israel se dividiu. Irmãos, não sejamos tropeço aos nossos filhos. Põe Cristo centrado na tua casa, dentro do teu lar. Põe um trono ali para Jesus Cristo. Não põe a tua vontade no trono. Põe Cristo. Baal chamava-se, né? Eles chamavam de marido, né? O povo de Israel, quando adorava Baal, chamava ele de marido. Senhor, porque era o costume chamar o marido de Senhor naquele tempo. E também, e o que significa Mamom? É o nome de uma divindade síria, a palavra estava em uso no Oriente entre os sírios, fenícios e outros povos, e significa riqueza e o poder dela. Nós estamos lendo o texto que Jesus usou, voltando para Mateus 6, né? 6:24. Então Jesus usou isto. Então, vamos supor assim, se Jesus tivesse dito, dissesse assim, não podeis servir a Deus e o diabo, não teria sentido para eles isto. Jesus revelou o disfarce de Satanás, que é usado para levar os homens à falsa adoração. Irmãos, olha, irmãos, nós não podemos ensinar além do que Jesus ensinou. Às vezes você ouve a palavra de Deus e diz assim, não, mas não é bem assim, isso aqui dá para relevar tudo, né? Deus deu riquezas para a gente se esbanjar por aí, é verdade? Não. Todos aqueles que têm muito mais capacidade, têm muito mais posses, estão mais passivos de um dia ter que prestar conta do que, onde você aplicou isso. E sabe o que significa isso? Olha, Satanás, ele atuou em várias eras, em vários tempos, mostrando ídolos, mostrando ele com uma determinada cara. Na Idade Média, apareceu o diabo pintado com chifres, com rabo, com uma ponta de flecha e com pés de casco de cavalo. Mas agora, irmão, ele vem com uma belíssima conta bancária, cheia de dinheiro. Claro, os irmãos que são pobres vão dizer, puxa, eu tô livre disso, tá nada, porque a questão é do coração. A questão não está na conta bancária, está aqui. A quem eu adoro? A quem eu venero? A quem eu louvo? A quem eu bendigo? Preste bem atenção, você. Você terá que ter tanto cuidado com a tua alma. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Foi este o valor que Jesus deu à tua alma. O culto a Mamon é render a riqueza por causa do seu poder, tudo que o homem devia render a Cristo. Irmãos, você viu isso? Você ouviu isto? É render a riqueza, tudo que devíamos render a Cristo. A riqueza proporciona domínio sobre os outros, constrange e humilha os outros. E mesmo Jesus Cristo, quando veio ao mundo, diz a palavra que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele não venerou a riqueza. Por isso ele não veio num palácio, por isso ele não ostentou, ele não mostrou nada para este mundo. Porque ele tinha bem certo que o seu coração tinha como riqueza seu próprio pai. Alguém disse o seguinte, o amor ao dinheiro é o cetro do diabo. Não vou conseguir prosseguir sobre a adoração. Porque só essa introdução já é algo realmente comprometedor. Em última análise, Mamon é a deificação da vontade humana. O culto de Mamon é a adoração de uma vontade degradada devido à perda do verdadeiro governo por trás da vontade humana. Irmãos, quando estamos realmente pondo o valor na matéria, na riqueza, em Mamon, significa a deificação da nossa vontade. É por isso que nós temos tantos desvios na atualidade e temos tanta pobreza espiritual e temos tão pouca adoração ao Senhor Jesus Cristo. porque o coração está dividido. Que não seja assim conosco. Deus quer um povo de verdadeiros adoradores. E para ser verdadeiro adorador, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nos ocupamos com um, ou nos ocupamos com outro. Se nos ocupamos com um, deixamos o outro de lado. Não sejamos como Salomão, com o coração dividido, que pôs à bancarrota o reino de Israel. O Senhor quer edificar uma casa, a tua casa, para a glória de Deus. Irmãos, vamos ver Jesus como o único, como preeminente, como o mais alto, o mais sublime, aquele que é digno de toda a nossa adoração e de toda a entrega do nosso coração para honrá-lo, servi-lo eternamente. Vamos glorificar o Senhor por um momento, tirar um tempo. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos fazer uma análise do nosso coração. Vamos pôr nosso coração diante do Senhor. Qual a minha esperança e coroa de glória? É o Senhor. Vamos pôr diante do Senhor nossa vida, nosso coração. Não tenha a tua vontade como um Deus. Jesus tinha uma vontade legítima, ele queria a comunhão do Pai, ele não queria perder aquilo. Mas para poder agradar o Pai, ele tinha que se lançar em sacrifício na cruz, ele disse, contudo não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Fala para Jesus fazer a vontade dele na tua vida. É o único meio de nós honrarmos o Senhor. Depois você pode, liberto, levantar e louvar o Senhor. Mas renda ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, como é bom louvar o Senhor. E como é verdadeiramente gracioso adorar o Senhor. Que nada impeça o teu coração de adorar o Senhor. Que não tenha nenhuma divisão entre você e o teu Deus. Glória, pois, eternamente ao Senhor.